ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu nublado, a temperatura de 23 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 25 de maio de 2016. Centro de referência da juventude ocupado. Jovens tomam um prédio ao lado da Praça da Estação para exigir imediata abertura do local, inaugurado em 2014, mas fechado desde então. A meta de Temer, em primeiro teste no Congresso, presidente interino consegue aprovar nova meta fiscal e anuncia novo pacote econômico. E a cultura? De volta ao status de Ministério, Cultura agora enfrenta desafio de abrir diálogo com o setor artístico. Ocupações continuam pelo país.
Economia.
O Congresso Nacional aprovou em votação simbólica na madrugada desta quarta-feira o projeto de lei que autoriza o governo federal a registrar um déficit primário de 170 bilhões e 500 milhões de reais neste ano. O presidente em exercício, Michel Temer, que saiu vitorioso no primeiro grande teste da base aliada, anunciou ontem medidas para tentar conter o avanço dos gastos públicos e retomar o crescimento da economia brasileira. A gente conversa agora com a repórter Soraya Fidelis, que repercutiu com o especialista em finanças as previsões do primeiro pacote da nova equipe econômica. Boa tarde, Soraya Fidelis. Alguma medida mais importante entre as anunciadas?
Boa tarde, Vinícius. Olha, dentre as medidas anunciadas pela equipe econômica do governo em exercício de Michel Temer, o estabelecimento de teto para gasto público por meio de uma proposta de emenda constitucional, que deve ser enviada ainda nesta semana ao Congresso Nacional, de modo que a alta dos gastos públicos em um ano não seja superior à inflação do ano anterior, é a medida mais importante e inusitada na avaliação dos especialistas em finanças do IBMEC, que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, Marcos Melo. Saúde e educação, Vinícius, também vão estar vinculadas a esse teto e não mais às receitas do governo, que é obrigado constitucionalmente a destinar um percentual do que arrecada nessas duas áreas. Com a medida, a estimativa do governo é que as despesas públicas caiam entre 1,5% a 2% em relação ao PIB, que é o Produto Interno Bruto, nos próximos 3 anos. O especialista em finanças, Marcos Melo, com quem eu conversei hoje pela manhã, esclarece que o impacto vai ser significativo na economia, porque o governo vai ter maior margem de manobra para resolver problemas de receita tributária.
Saúde, educação, salário do funcionalismo público engessa bastante o governo central para que se tomem medidas de modo a atacar de uma forma mais eficaz o problema do déficit fiscal. Vamos supor, uma vez passando a emenda constitucional nesse sentido, ele vai dar uma definição bastante consistente com relação a esse problema da falta de margem de manobra para que o governo, qualquer que seja ele, possa resolver de uma forma mais rápida um problema, por exemplo, de redução de receita tributária.
Agora, Vinícius, o presidente em exercício, Michel Temer, vai ter que ter cacife político forte, viu? Porque para aprovar essa emenda constitucional que estabelece teto para os gastos públicos, é necessária uma proporção de 3/5 dos votos em duas votações na Câmara e no Senado. Já a medida para gerar uma economia de 7 bilhões de reais, num tempo que não foi definido pelo ministro Henrique Meirelles, consiste na devolução ao Tesouro Nacional de 100 bilhões de reais do BNDES. O BNDES, Vinícius, vamos esclarecer, é um banco usado pelo governo para que as empresas possam se financiar para fazer investimentos de longo prazo a uma taxa com juros mais baixos que os comerciais. A previsão da equipe econômica é que pelo menos 40 bilhões seriam devolvidos agora, 30 bilhões em um ano e os outros 30 bilhões em 24 meses. O especialista em finanças, Marcos Mello, esclarece porque, além do valor simbólico, essa medida tem um efeito consistente para abater a dívida pública.
Devolução do BNDES ao Tesouro Nacional de um valor tão expressivo como 100 bilhões de reais já provoca um efeito considerável com redução da dívida pública. Quando você tem uma economia deprimida, uma das causas dessa depressão da economia, mas também acaba sendo uma consequência no círculo vicioso, é o baixo investimento. Logo, também uma baixa demanda por recursos do BNDES para fazer esses investimentos, o que possibilita, eventualmente, que o BNDES possa devolver recursos que não estão sendo usados para emprestar às empresas de volta ao Tesouro Nacional, diminuindo assim, então, a proporção da dívida em relação ao PIB.
Outra proposta anunciada pela equipe econômica de Temer, Vinícius, é apoiar um projeto de autoria do senador José Serra, que, aliás, hoje é ministro do governo interino Temer, já aprovada pelo Senado, que muda as regras do pré-sal. Segundo a proposta, se retira da Petrobras, a empresa estatal, a obrigação de participar com pelo menos 30% dos investimentos em todos os consórcios de exploração do petróleo ultraprofundo. O especialista Marcos Mello esclarece porque, além de desafogar a empresa estatal de uma atribuição que hoje ela tem dificuldade para cumprir e atender atualmente, ao mesmo tempo a medida contribuiria também para combater o déficit fiscal do governo.
A medida vem justamente nesse sentido, para, de um lado, favorecer, aliviar um pouco mais essa carga na Petrobras, permitir também a volta dos investimentos em exploração de petróleo e, pelo fato de você agora possibilitar que a Petrobras possa caminhar de uma forma mais saudável, de uma forma até indireta, também contribuir com relação à situação fiscal que nós estamos enfrentando hoje.
O especialista com quem eu conversei, Vinícius, também considerou positivas as outras propostas, como a extinção do Fundo Soberano, que foi criado em 2008 e que hoje tem algo em torno de 2 bilhões de reais, valor que seria então retornado para os cofres do Tesouro, segundo proposta apresentada ontem pela equipe econômica. Elogiou ainda a contenção de subsídios, que é outra medida anunciada, né, que pretende não elevar mais o volume de subsídios concedidos, são incentivos principalmente fiscais, como redução de impostos. Nesse primeiro pacote da nova equipe econômica do presidente de exercício, Michel Temer, Vinícius, não foi anunciado aumento de impostos, pelo menos neste primeiro momento. Entretanto, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não descartou que isso seja feito no futuro. Já a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Vinícius, que faz oposição ao governo Temer, classificou as medidas de austeridade anunciadas pela equipe nesta terça-feira como um dos ajustes mais perversos dos últimos anos, com retorno ao período da ditadura militar. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E ontem, ainda nessa sessão, os parlamentares derrubaram 3 vetos do Executivo. O veto total ao projeto que concede anistia a policiais e bombeiros militares que participaram de greves e manifestações em 5 estados. Outro que trata de seguros rurais e um terceiro que obriga o repasse de 20% do valor da venda de imóveis da União aos municípios. Foram mantidos vetos parciais que davam isenção ao setor de ciência e tecnologia, exigência do valor mínimo no repasse para a saúde e outro do estabelecimento de valor máximo do IPI para bebidas quentes. O Diário Oficial da União publicou hoje a exoneração de Miriam Belchior, da presidência da Caixa Econômica Federal. Miriam é filiada ao PT e assumiu a presidência do banco após deixar o posto de ministra do Planejamento no governo Dilma em 2015. O cargo será ocupado de forma interina pelo atual vice-presidente de Tecnologia da Informação da Caixa, Joaquim Lima de Oliveira, funcionário de carreira do banco. A Comissão Especial do Impeachment se reúne no Senado para definir o calendário dos trabalhos. Nesta fase, será concedido um período para que Dilma possa apresentar sua defesa, assim como mais arguições dos autores do pedido. Pelo calendário apresentado pelo senador Antônio Anastasia, relator do PSDB de Minas, a votação final deve ser feita no dia 27 de julho. Renan Calheiros é a bola da vez na divulgação de áudios com o diretor da Transpetro, Sérgio Machado. O presidente do Senado afirma que poderia negociar com o Supremo Tribunal Federal a transição do governo Dilma. Ele disse que poderia ser criado um semiparlamentarismo e a outra opção seria o impeachment. Os dois comentam a Lava Jato e afirmam que pouco sobraria no Congresso diante das denúncias apresentadas. Em nota, Renan disse que não afirmou nada que comprometesse o andamento das investigações. A Cultura volta a ser ministério e chefe da pasta afirma que vai dialogar com grupos que pressionaram para reverter o rebaixamento do setor à secretaria. Mas as ocupações ainda continuam, só que agora contra Michel Temer. As informações com Maria Dulce Miranda.
Novo ministro da Cultura, Marcelo Calheiro, toma posse com promessa de mais investimentos no setor. A pasta havia sido incorporada ao Ministério da Educação, na reforma administrativa proposta pelo governo interino de Michel Temer. Mas diante das manifestações da classe artística, voltou a ter status de ministério. A medida foi publicada na última segunda no Diário Oficial da União. O novo ministro da Cultura, Marcelo Calheiro, afirmou ontem em seu discurso que a cultura é a partidária e em sua gestão os programas e incentivos à cultura serão ampliados.
Os programas da Prefeitura do Rio são um vivo exemplo de uma gestão republicana e eficiente dos recursos aplicados na cultura. Modelo que, na minha gestão à frente do Ministério, será observado com o máximo rigor. O Partido da Cultura é a cultura, não qualquer outro. Minha gestão pretende preservar conquistas, aprofundar políticas exitosas, garantindo a continuidade das ações reconhecidas e pautadas pelo Plano Nacional de Cultura e criar novos programas.
Apesar do atual ministro da Educação, Mendonça Filho, ter declarado em sua conta no Twitter que a decisão de Temer ao recriar o ministério é a fim de serenar os ânimos e focar na cultura brasileira, grande parte da classe artística ainda não está satisfeita com o governo e pelo menos 18 cidades ainda mantém as ocupações em prédios cuja gestão é do MINC. O representante do movimento Ocupa Funarte Rio de Janeiro, que não quis ser identificado, disse que a ocupação vai continuar e que a pauta principal dos artistas é o Fora Temer. Ele declarou também que, apesar do ministro empossado Marcelo Calheiro ter feito um bom trabalho quando estava à frente da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, é lamentável que ele tenha dialogado com um governo que considera ilegítimo.
Porque a gente acha que um governo ilegítimo não deveria realmente ter nenhuma adesão por nenhum artista ou nenhum representante da classe. Claro que a gente fica feliz com a volta do MINC, uma coisa que é nossa de direito, mas acho que a questão aqui é mais ampla.
O ator e coordenador-geral do grupo Galpão Cineorto, Chico Pelúcio, avalia que não há qualquer dúvida da importância de se manter uma pasta exclusiva para a cultura no Brasil. Ele diz também que não basta apenas que o Ministério da Cultura volte à atuação, uma vez que ele já vinha se mostrando deficiente nos últimos anos.
É que não basta só pedir a volta do Ministério da Cultura, que já era deficiente, que já era pouco representativo e que já não era reconhecido de forma adequada no governo da Dilma. Tem que se colocar reivindicações que possam avançar nesse panorama, ou seja, não é só voltar ao mesmo Ministério, sem verba, quebrado, operacionalmente deficiente, né, com as articulações de diálogo com a sociedade também deficientes, inoperantes, continuar numa situação precária como a gente vinha nesses últimos 6 anos.
Artista cênica e professora de teatro na Escola de Belas Artes da UFMG, Rita Guzmão, diz que o presidente Michel Temer tenta calar a boca da manifestação nacional em defesa da cultura. Ela afirma que há necessidade de transformações na estrutura do MINC, porém não acredita que essas mudanças virão com o novo ministro.
Entendo que havia necessidade de algumas transformações da estrutura, sim, e não vai ser com esse novo ministro, né? Visivelmente, ele vai manter o ministério, mas vai tratar o Ministério como sendo de segunda classe. Então, infelizmente, o novo Ministério ainda não vai alcançar a necessidade de revigoramento que a gente já tinha com o ministro Juca. mas permanecer na organização orçamentária do país é muito importante.
O Ministério da Cultura foi criado em 1985, após ser desmembrado da educação, fruto de reivindicações à classe artística brasileira. No governo Collor, a pasta foi rebaixada à secretaria, mas voltou a ter status de ministério em 1992, com Itamar Franco. O orçamento destinado à cultura em 2016 é de R$ 2,6 bilhões, o que representa um valor 25% menor do que foi aplicado para o MINC em 2015. Com produção de Lucas Negrisoli, repórter Maria Dulce Miranda.
Enem 2016.
Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, termina hoje. O valor de R$ 68 pode ser pago em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios por meio da Guia de Recolhimento da União, que é gerada no site do Enem. Operações bancárias registradas após 9h59 da noite vão consideradas fora do prazo, e a inscrição não vai ser homologada. São isentos do pagamento apenas candidatos que estão concluindo o ensino médio este ano em escola pública ou que se declararam carentes. Segundo o balanço do MEC, foram mais de 9 milhões e 200 mil inscritos nesta edição do Enem. Mais informações em www.enem.inep.gov.br.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Tereza Cristina, no cruzamento com a Avenida do Contorno, na Avenida Afonso Pena, na altura do bairro, na altura do cruzamento com a Carandaí, no sentido rodoviária. O trânsito é um pouco movimentado neste momento. Na BR-381, na chegada da BR-381, na Cardeal Gene Patiello em Contagem, o trânsito é intenso nos dois sentidos, com um trecho de lentidão mais forte no sentido Belo Horizonte. Acho que muitas pessoas já devem estar começando a pegar a estrada e ir para o feriado de Corpus Christi, que é amanhã. Agora são 12h48, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de meio ambiente falando sobre o Dia da Mata Atlântica.
Jornal UFMG.
Multimistura, alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Internacional.
O empresário Donald Trump venceu as primárias do estado de Washington, nos Estados Unidos, sendo o único candidato do Partido Republicano para concorrer à presidência do país. No entanto, o que chamou a atenção foi um discurso feito por ele na cidade de Albuquerque, no Novo México, que foi interrompido por manifestantes insatisfeitos com suas ideias conservadoras. Ele é contra a imigração e falava para uma cidade que tem forte presença de mexicanos.
Meio ambiente.
No Dia da Mata Atlântica, o colunista de meio ambiente, que é coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, Marcos Poliano, fala do ranking que coloca Minas no topo do desmatamento desse bioma.
Bom, professor Marcos Poliano, a Fundação SOS Mata Atlântica, junto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou hoje, Dia Nacional da Mata Atlântica, um monitoramento mostrando o desmatamento deste bioma aqui no Brasil e mostra que Minas Gerais ficou como o maior destruidor da Mata Atlântica do Brasil, inclusive tendo a barragem de Fundão, o rompimento da barragem de Fundão da Samarco, sendo uma das responsáveis por esse aumento, né, do desmatamento aqui em Minas Gerais. Já foram destruídos 7.702 hectares de vegetação no estado só no período de 2015, né, época em que essa tragédia ocorreu. Mas o que, que a Mata Atlântica recebe tão pouca atenção e por que, que esse desmatamento ainda continua aí tão intenso?
Boa tarde a todos. Mais uma vez, a gente assiste, né, com o mesmo olhar de descuido, de descaso que vem sendo feito em relação à questão ambiental como um todo, né? Eu falo que são vários sinais e sintomas de um paciente, de uma crise, né? Uhum. Que denotam a falta de cuidado, de preocupação em se manter a vida no planeta Terra e, em especial, no caso do Brasil, né? Porque a Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta Terra. Ela tem uma diversidade biológica de fauna, flora, que a qualificam como dos biomas mais ricos em biodiversidade. E por isso mesmo, inclusive, tem lei, o que é impressionante. Nós temos a lei, né, da Mata Atlântica, que é uma lei que tem toda uma restrição em relação ao desmatamento, mas o que a gente assiste ao longo de todos os anos é cada vez mais do menos, ou seja, cada vez mais desmatamento daquilo que teoricamente já estaria protegido por lei. Nem a lei está nos salvando do desmatamento. E isso demonstra aquilo que a gente vem sempre falando, quer dizer, uma voracidade enorme por parte da economia que não tem nem a preocupação de preservar o mínimo. Então, a cada ano, nós estamos perdendo cada vez mais hectares de Mata Atlântica, né? Então, assim, perdemos na casa de quase 20 mil hectares anos, ou seja, quase 180 quilômetros quadrados. Então, numa mata que já foi densa, praticamente em toda a faixa litorânea brasileira, atingindo 17 estados do país, e hoje ela se reduz praticamente a manchas de Mata Atlântica em pontos determinados. E nem essas manchas a gente está conseguindo preservar. Isso é uma perda absolutamente enorme, né, do ponto de vista da biodiversidade do país. E se o país perde biodiversidade, ele perde também possibilidades, inclusive do ponto de vista da sua economia, da sua riqueza natural, né? Porque essa mata, você tem ali a possibilidade, inclusive, de essências, de produtos, de substâncias que muitas vezes ajudam a saúde das pessoas, né? Que vão estar na fabricação de medicações. São áreas onde você tem nascentes, onde você tem quantidade e qualidade de água que alimentam bacias hidrográficas do país, e isso tudo está sendo minado. Então, a perda da mata é a perda da possibilidade da gente ter a riqueza hídrica do país, de ter a riqueza natural com todas as suas potencialidades, até em termos de medicamentos, de substâncias naturais. Então, é uma perda que a gente considera absurda, né? E de um valor que é até difícil mensurar, né? Então, lamentavelmente, Minas continua sendo campeã dessas ações, né? Provando que realmente nós não temos gestão ambiental, porque nos leva a esse processo absurdo de perdas que não vamos recuperar. E aí não adianta você ficar plantando duas, três mudas, com muito sacrifício, plantando, vamos dizer, mil árvores, enquanto que milhares, né, estão sendo destruídas em um ano. Quer dizer, só para ter uma ideia da dimensão desse desastre aí, o que nós tivemos de perda nesse período aí, dá mais ou menos quase que uns 18 mil campos de futebol. Então, você imagina você destruir 18 mil campos de futebol, né?
Tá ok. Professor Marcos Poliano, muito obrigado, então, por mais uma participação do senhor aqui na Rádio FM de Educativa. E até a próxima quarta com mais uma coluna de meio ambiente.
Eu agradeço. Uma boa semana para todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site no www.fmg.br/rádio. Agora são 12h55, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, Centro de Referência da Juventude é ocupado.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, é bom brilhão!
Participei muitos anos na luta antimanicomial e eu acho importante a inclusão dos usuários na saúde mental, porque isso traz para as pessoas um modo de vida melhor, porque as pessoas estão muito abandonadas nas ruas, elas precisam de um tratamento melhor, os familiares estão abandonando as pessoas, eu acho que a família conta muito, e enquanto as famílias não tiverem a consciência de que as pessoas precisam de mais amor, mais ternura, não haverá mais paz no mundo.
Louca sintonia, que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
De olho na cidade.
Um grupo de jovens ocupa o prédio do Centro de Referência da Juventude, construção ao lado da Praça da Estação, inaugurada em 2014, mas sem atividades desde então. Eles reivindicam a imediata abertura do local com a participação dos jovens na elaboração dos usos do centro. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Desde segunda-feira, jovens ocupam o Centro de Referência da Juventude, CRJ, que fica na Praça da Estação. O espaço foi construído pelo governo do estado e teve sua administração repassada para a Prefeitura de BH. A ideia era de que o CRJ fosse o primeiro aparelho direcionado ao público jovem no estado e atendesse cerca de 10 mil pessoas por mês, com atividades voltadas à cultura, educação, lazer e formação profissional. Mas o local, que custou 15 milhões aos cofres públicos do estado e foi construído num terreno cedido pela prefeitura, não está sendo utilizado desde sua inauguração, que ocorreu em dezembro de 2014. A gestão do prédio foi debatida nos fóruns da juventude desde o mês desse mesmo ano e agora a ocupação pede o cumprimento dos acordos firmados com a prefeitura para a utilização do centro de referência. De acordo com a representante do Fórum da Juventude, Paola Abreu, havia um acordo para que os trâmites burocráticos para a utilização do espaço fossem facilitados e as atividades debatidas com a juventude, mas esse acordo não foi cumprido. Além disso, a representante do Fórum da Juventude afirma que o espaço ainda não possui alvará de funcionamento e liberação dos bombeiros e questiona a gestão do local.
Se o espaço não pode funcionar, se não tem alvará, por que estão sendo ocupados por pessoas aqui? Né? Então, assim, um laudo dos bombeiros, o repasse que nós tivemos, que foi encaminhado um terceiro ofício para liberação do espaço, a gente entendeu que foi encaminhado, todos os procedimentos foram sendo cumpridos, mas no momento a gente ocupa aqui para poder dizer que esses procedimentos eles não podem ser encaminhados agora, uma vez que a gente nem pensou como que ele vai ser ocupado. E ele está sendo ocupado por ações que já existem da prefeitura. Ou seja, foi um outro equipamento que está sendo colocado na cidade, construindo com verba pública, conquistado em audiência em 2006, para continuar uma coisa que não atende.
Os ocupantes afirmam que não tem data para deixar o prédio e pedem também a realização do seminário de gestão compartilhada para rediscutir a utilização do local. O membro dos coletivos Kizomba e Enegrecer, Jonatas Monteiro, que também faz parte da ocupação, critica a centralidade das ações culturais promovidas pela PBH, que só contemplam a população central da cidade.
A construção desse espaço, ela não foi pensada na população periférica, porque esse aparelho encontra-se no centro da cidade e hoje nós, jovens e jovens negros, temos dificuldade de locomoção. Olha, eu, por exemplo, eu resido no Barreiro, para mim está chegando aqui, nesse aparelho aqui, que é um aparelho massa, tem vários espaços, tem um teatro, tem uma biblioteca que está abrindo, e eu não consigo ter acesso, porque desde o momento da construção não foi pensado isso.
Por meio do site, a Prefeitura de BH afirma que o local foi escolhido pela centralidade, porque por ser localizado na Praça da Estação, é de fácil acesso através de ônibus e do metrô. E a burocracia na utilização desse centro, Vinícius, e a falta de diálogo com a prefeitura são alvo de discussões desde 2014. Em outubro do ano passado, o vereador Arnaldo Godoy, do PT, promoveu uma discussão para debater a situação do CRJ, que ainda não estava sendo utilizado, e afirma que a prefeitura não manteve diálogo.
Tem um ano e meio, quase, que o centro está fechado, com condições de ser aberto às atividades. Foi até já inaugurado no começo desse ano, mas até agora nada. A prefeitura continua calada, sem se manifestar, sem procurar o Fórum da Juventude, sem procurar o Conselho Municipal da Juventude para desenvolver atividades. Assim, lamentável um espaço daquele tão grande, tão bem construído, mas é um prédio que já foi erguido e agora precisa ser utilizado por uma demanda tão justa, né, da juventude, de ocupar ali com arte, com cultura, com informática, com discurso político.
Por meio de nota, através da assessoria, a Prefeitura de Belo Horizonte informa que o Centro de Referência da Juventude está em fase final de ajustes administrativos de imobiliário para entrar plenamente em funcionamento. A Prefeitura esclarece ainda que o Centro de Referência da Juventude tem abrigado uma série de atividades, estando, inclusive, agendadas oficinas dentro da programação do Festival Internacional de Teatro, que está sendo realizado na capital mineira. E Vinícius, hoje estão previstas aqui na ocupação uma série de atividades, como às 16h30 tem o Sarau Cultura Arte, às 18h30 tem uma oficina de bambolê, às 19h30 tem a Rebelião das Letras e oficina poética com Renato Negrão, e às 9h30 da noite o Cine Ocupa. Lembrando, Vinícius, que a entrada na ocupação é permitida somente até às 10 da noite. É com você.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Dentro da UFMG.
O feriado de Corpus Christi altera o funcionamento de serviços na UFMG. Nessa quinta-feira e no sábado, não haverá atendimento da FUMP ou linhas internas de ônibus no Campus Pampulha. Na sexta-feira, apenas a linha 3 vai rodar em horário reduzido. Os restaurantes universitários fecham na quinta e no sábado. Na sexta-feira, apenas o restaurante 1 do Campus Pampulha e do Campus Saúde vão abrir e somente no horário de almoço. Saiba mais em www.ufmg.br. Agora, 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, ufmg.br/rádio. Também você pode acompanhar nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Lucas Negrizoli e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica, Judson Porto. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.